seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista, e no episódio de hoje, rapaz, que saudade que eu estava de conversar com vocês, meus pantufers, meus lindos e queridos pantufers. Foi mal aí o hiato, gente, eu tava bem dedicada aí a fazer uns episódios especiais sobre eleições, acho que consegui entregar a maioria dos episódios que eu tinha planejado para entregar. E agora, portanto, estamos com a pauta meio livre, né?
Meio livre não, né? Também ainda tem coisa pra caralho pra falar, mas enfim.
Agora eu vou voltar a gravar com mais frequência os episódios em que nós estamos aqui conversando, eu e tu, tu e eu.
Tu e eu. Perdi toda.
Portanto, você fique totalmente à vontade, querido Pantufa, para mandar a sua dúvida, a sua sugestão, a sua... sei lá, né? A sua coisa que você gostaria de ouvir por aqui pelo Patada de Pantufa, lá nas DMs, no arroba Patada de Pantufa, no Instagram, no Twitter e agora também no cu. Não o orifício, a rede social mesmo. Estamos lá presentes no cu, a rede social indiana que veio aí tentar substituir ou tentar tirar um gap do Twitter, que tá nessa coisa de vai, não vai, parece que vai, não foi, enfim. Como não sabemos se Twitter permanecerá ou se Twitter vai pro saco de vez, tamo lá no cu também. Então você, por favor, siga o Patada de Pantufa no cu.
Patada no cu. Pantufa no cu.
O bom dessa rede social é que as possibilidades de gracinhas e de piadinhas infames são absolutamente infinitas. Então eu poderia ficar aqui uma hora só falando piadinhas que não têm a menor graça, que são nível quinta série, sobre a rede social Q. Muito boa aí a rede social Q. Parabéns aí aos indianos. Gostei, estou gostando. Tá com alguns bugzinhos ainda, mas encorajo vocês que ainda não entraram lá. Entrem que tá legal, a água tá quentinha. Vamos aproveitar, a rede social no início é sempre muito bom. Depois começa a entrar uma galera meio torta e fica tudo uma merda. Então siga lá o Patada de Pantufa no cu. Beleza? E, bom, Pantufa, para terminar aqui a parte de avisos, também gostaria de te informar que nós temos um financiamento coletivo. Eu esqueço de falar, gente, ai meu pau do céu, é muito difícil para mim lembrar essas coisas. Mas, bom, temos um financiamento coletivo lá no PicPay, a partir de R$5 você pode colaborar com o financiamento coletivo do Patada de Pantufa. E todo mês esse financiamento, ou melhor, esse valor arrecadado no financiamento coletivo, ele vai ser destinado a uma instituição de caridade que ajude pessoas ou animais, tá bom? Portanto, esse dinheiro não fica comigo, nenhum centavo desse dinheiro fica comigo e eu presto contas para vocês lá no Instagram, deixo o comprovante, tudo bonitinho, aviso para a instituição que o Patada de Pantufa está transferindo aquele valor em nome dos ouvintes do Patada de Pantufa e tudo mais, tá bom? Então você, por favor, fique à vontade, se você quiser ajudar nessa campanha, nessa rede do bem do Patada de Pantufa, a partir de R$5, fique à vontade, faça parte também. Tá sendo meio palha, eu confesso, tá sendo uma experiência meio palha. Eu tô vendo a hora de eu acabar com isso, na real. Porque desde que eu comecei essa história de transferir o dinheiro do financiamento coletivo para instituições de caridade, eu não tenho recebido novos contribuintes, muito pelo contrário, eu estou perdendo contribuintes. Já não tinham muitos, né? Já não tinham muitos. E agora está cada vez menos, isso está me deixando um pouco triste, na real. Então, eu confesso que eu estou meio broxada com isso, estou ficando meio mal, meio chateada. Então, por favor, se você puder, participe lá do financiamento, não para me deixar feliz, óbvio que não, mas para a gente poder ajudar junto pessoas aí que estejam verdadeiramente fazendo um trabalho massa e que estejam precisando, e também fique à vontade para sugerir instituições de caridade que você queira que o Patada de Pantufa ajude, beleza? Agora, para o mês de novembro, por exemplo, que já está acabando, diga-se de passagem, nós ainda não temos uma instituição para destinar os nossos valores, então vá lá no meu Twitter, ou no meu cu, ou no meu Instagram. Na verdade, eu prefiro que você fale comigo, se você puder, no Instagram mesmo, tá? No Twitter eu acabo demorando muito pra responder, porque eu não vejo, não tenho notificação nenhuma ativa do Twitter, porque é muita gente. Mas lá no Instagram é mais possível de gerenciar, então você fique à vontade, tá? Converse comigo lá no Instagram, faça sua sugestão de coisas, de instituição de caridade, de pauta, de piadinhas infame com a rede social cu. Fique à vontade também, eu adoro piadinha infame. Ah não, só uma última coisa pra eu falar pra vocês é que, conforme prometido, eu estarei inaugurando.
Estarei inaugurando.
E só pra dar uma satisfação também para vocês. Também vai rolar o quadro Outras Coisas com P, tá bom? Aqui dentro do Patada de Pantufa vai ser uma espécie de spin-off do próprio Patada de Pantufa, em que nós vamos falar só sobre coisas aleatórias. Não vai ter política, não vai ter nada. Vai ser só sobre coisas aleatórias, só merda. Vai ser aquela descarga mental mesmo pra gente dar uma desbitolada.
Ah, Bia, mas eu já escuto muita merda no meu dia a dia.
Isso é um problema totalmente seu. Eu não escuto. Eu passo o dia inteiro ouvindo e falando sobre política. Então, eu estou cansada. Tá bom? Então, você desculpa aí. Mas a tia precisa também do descanso mental dela. Então, haverá aí esse quadro, o Outras Coisas com P, que vai ser um novo quadro do Patada de Pantufa. Tá bom? Finalizada as nossos recados de hoje, quando que vai ser lançado, Bia? Não sei, amor, não sei, final de ano, eu estou assim, tá tudo uma loucura, acho que não deve sair esse ano ainda não, porque tá...
O carro da pamonha passando bem agora, na hora que eu tô gravando, que show!
Não sei se vai rolar ainda esse ano não, porque eu confesso pra vocês que eu tô meio cansada, assim, eu estou bem... Sabe assim, querendo tirar aquele cochilo de 6 meses, aquela hibernadinha... Tô querendo dar essa hibernadinha aí, portanto não sei se vai sair ainda esse ano, mas no pior das hipóteses sai no início do ano que vem, se não precisa ficar nervoso, vai acontecer, tá bom? Assim como, não esqueci, vai acontecer o encontrinho dos pantúferes, é só uma questão de agenda mesmo, gente, a agenda está complicada. Tá bom? Vai rolar, fiquem tranquilos. E no mais, galera, pra gente começar aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso daí, né, sobre isso tudo que tá aí. Governo de transição, Bolsonaro que desapareceu, menino, o homem tomou um chá de
sumiço. Chá de sumiço.
O homem tomou um chá de sumiço cabuloso, né, Minda? Desapareceu assim, cabuloso. E ninguém sabe onde que tá, ninguém sabe pra onde é que foi, se tá com a perna ferida, se separou da Michelle, se vai pedir asilo na Itália, como é que tá isso, enfim, uma coisa, uma especulação maluca e tudo mais. Mas tem algumas coisas que eu tenho observado aqui nas movimentações aqui em Brasília que eu gostaria de comentar com vocês, de falar com vocês e de ouvir também, obviamente, vocês. E por isso hoje nós vamos ligar para um pantufer. Já são quase 6 horas da tarde, então eu espero que o pantufer já não esteja mais trabalhando.
Deixa eu até abrir aqui o PicPay para ver quem é que eu vou ligar.
Mas a gente vai falar um pouco sobre isso e tal. Quero ouvir de vocês também, porque, bicha, loucuras, loucuras, loucuras. E algumas coisas que eu tenho observado aqui nessa história do governo de transição, né? A coisa que mais me chamou a atenção, pantufer, nos últimos meses, assim... Nos últimos meses não, mentira. Não tem meses ainda que o Lula foi eleito, né? Não tem nenhum mês ainda. Mas a coisa que mais me chamou a atenção nas últimas semanas, especialmente nessas 2 últimas semanas, é que a pauta de grandes veículos de comunicação, né? De jornais, ela permanece meio que a mesma, né? Eles estão falando do governo de transição, falando do teto de gastos, falando do orçamento de 2023. E é isso, né? Tipo, a pauta tá meio monotemática, assim. Tá uma coisa meio... não chove nem sai da moita. Mas eu tô achando muito engraçado isso, muito interessante. É a primeira vez em muitos anos que a gente vê o jornalismo numa espécie de tédio. Não é tédio, porque tem muita coisa acontecendo, mas assim... numa espécie de calmaria, no sentido de que, olha, precisamos tomar conta só de uma coisa que está acontecendo aqui, que é a questão da transição do governo, da PEC da transição, do orçamento, tarará, não tem nada de muito absurdo, ou seja, não tem filho de presidente fazendo graça em Twitter, não tem gente, sabe, gente maluca falando coisas malucas, puxando arma na rua, saindo correndo, sabe, é isso que eu quero dizer, assim. Claro, né, tem...
Eu esqueci, gente, confesso que eu esqueci, mas eu acabei de lembrar.
Tem aí a revolta aí dos perdedores, né, da galera bolsonarista que perdeu e segue aí pedindo intervenção militar e tudo mais. E esse é um tópico até que eu tenho uma certa dificuldade de chegar a uma conclusão sobre. Ao passo que eu penso, caralho, que bonito que ficou isso, pantufa, nossa senhora, hein? Ai, dá licença. Ao passo que eu penso que a gente não tem que ficar dando muito palanque para otário, sabe? No sentido de, tipo, oh meu Deus, nossa, e agora? Haverá ou não haverá intervenção militar? Haverá ou não haverá golpe e tudo mais? Ah. E aí, rapidinho, só abre parênteses, o que eu acho sobre isso? Acho que política é timing. Perderam o timing. Se quisesse dar golpe, já teria que ter dado. Então, assim, a essa altura do campeonato já tá acontecendo a transição do governo, já tem... um monte de nome especulado para ser ministro de isso e de daquilo. Então, assim, perderam o time. Tá? A política é time, você precisa de apoio, você precisa de engajamento. Já perderam muito parte desse apoio, muita parte desse engajamento. Portanto, não, não acho que vai ter. Eu não me preocuparia com isso, pelo menos não agora. Amanhã, não sei. Amanhã Deus pertence. É, mas, enfim. E aí eu falo isso porque, né, tá rolando essa revolta, mas aí é aquilo, né, os caras estão lá na frente de quartel, vestindo verde e amarelo, tomando chuva na cabeça, sendo financiado, sabe, sei lá, Deus por quem, porque tem churrasco, tem Coca-Cola, tem isso, tem aquilo e tudo mais, e estão surtando nos perfis lá, nos grupos de Telegram e de WhatsApp. É, então, tem essa coisa à parte do mundo político, que também é política, mas que, assim, tá um pouco a parte da coisa de Brasília, tá descentralizada, né? Mas que também tá acontecendo e também tem a sua relevância. Ah, não terminei meu raciocínio. Aí, sim, eu penso que ao passo que a gente não tem que dar palanque, eu penso também que a gente não pode ficar dando palanque demais pra esse tipo de coisa, pra não dar importância desnecessária pra esse tipo de bobajada. Na boa, né, os caras estão cometendo crime, pedindo intervenção, pra mim eles tinham que estar na cadeia, mas, né, quem sou eu pra dizer isso?
Alô, Alexandre de Moraes, você que tá aí ouvindo patada de pantufa, muito provavelmente, e aí, amigão, vamos agir, vamos vigiar e punir ou tá difícil? Tá difícil essa semana, hein? Bora aí, Alexandre, bora aí, Xandão, enfim.
Alexandre de Moraes é um pantufa muito assíduo, toda semana ele tá aqui ouvindo patadas de pantufa. Ah, esses bolsonaristas falam um monte de merda da Alexandre de Moraes, por que eu não posso, né? Enfim. E essa é uma outra coisa que eu tava refletindo esses dias, né? Como a nossa régua tá baixa, né, pantufa? Vocês têm essa sensação também? Eu tenho a sensação de que a nossa régua, ela caiu tanto, mas tanto, assim, que tem certas coisas que eu olho que eu conscientemente, eu sei que são moralmente erradas. Mas eu olho pra trás e eu tenho que tomar um certo cuidado até, eu confesso pra vocês. Eu tenho que tomar um certo cuidado de não deixar a minha régua pessoal, a minha régua moral cair. Porque eu olho pra trás e eu vejo, ah, os caras fizeram isso durante 4 anos, não deu nada. Agora chegou em mim, não posso fazer determinada coisa. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é um comportamento muito péssimo, na real. Isso tudo que o bolsonarismo fez nos últimos 4 anos, nos últimos anos, mas em especial nos últimos 4 anos, ele tem esse efeito colateral, que não é só individual, não é só comigo que isso está acontecendo, é um efeito colateral coletivo. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse efeito colateral coletivo, que é não deixar a régua cair tanto a ponto de a gente virar tão escroto quanto esse povo, sabe? Enfim, é foda, porque é muito mais confortável, dá muito menos trabalho você ser um escroto, é essa que é a verdade, ser um escroto é muito mais fácil, é essa que é a grande verdade, ser um escroto na vida pessoal, ser um escroto na política, ser um escroto em tudo quanto é lugar é muito mais fácil do que você ser uma pessoa legal, do que você ser uma pessoa honesta e tudo mais, ser uma pessoa legal dá muito trabalho, gente, muito trabalho, nossa senhora, viu, pelo amor de Deus, então, mas é isso, mas a gente tem que ser persistente, nessa coisa de tentar melhorar, de tentar ser uma pessoa melhor, tentar ser um cidadão melhor, blá, 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 blá. Porque senão a gente cai nessa mesma vala comum desse povo. E esse povo é completamente doido, gente. E olha, se tem uma coisa que eu não suporto, e olha, pode falar o que quiser. Nossa, bem preconceituosa sou, amor, sou mesmo em processo, liguei aí pros meus advogados, Divana, Uê, Gabriela, fica à vontade. Eu não suporto gente doida. Eu não suporto gente doida. Eu não tô falando de gente que tem problemas mentais, não, tá, gente? Não, eu tô falando de gente doida que não tem problema algum diagnosticado e que se fica se fazendo de maluca por aí. Que fica falando coisa maluca, que fica agindo como maluco e aí, eventualmente, a gente acaba passando pano pra esse tanto de gente maluca porque, ah, não, deixa. Fulano é assim mesmo. Ele fala umas coisas assim dessa mesmo. Porra nenhuma. Porra nenhuma, a gente não tem que ficar passando pano pra maluco não, véi. Vocês estão ficando doidos? Porque senão vocês imaginam, gente, foi assim que a gente chegou. Foi exatamente assim que a gente chegou no governo Bolsonaro, cara. O Bolsonaro era um doido, que agia como um doido, que falava um monte de doideira. E aí todo mundo, ah, não, mas ele é baixo clero. Não, mas não preocupe com isso, não. Não, mas não sei o quê. Enfim, o Xandão não vigiou e puniu. E aí olha no que deu, virou presidente. Então, enfim, queria só trazer essa reflexão aqui também. Às vezes eu confesso pra vocês que eu estou sim tendo dificuldades com a minha régua moral, Porque você vê tanta merda acontecendo que te dá muita essa tentação de você fazer merda também, porque... Por que não? Na verdade, por que não? Por que eu não posso fazer? Por que eles podem e eu não posso? E isso, devo lembrá-los, é um pensamento absolutamente infantil. Absolutamente infantil. E a gente não pode cair nesse ostracismo maluco, dessa infantilidade maluca que essa galera tá inserida.
Ô, Léo, eu esqueci de tirar o carregador do computador. Vai estar uma chiadeira da porra. Você vai brigar comigo, me perdoe, amor. Mas agora eu já tirei. Não sei se vai adiantar muita coisa essa altura do campeonato, mas tirei.
Ah, tá. Da gente não deixar a nossa régua moral cair desse nível. Acho que é importante a gente refletir sobre isso também. E eu falo muito isso também porque eu venho percebendo que a gente tá tão mais agressivo, né? Rede social e tal. E na vida pessoal também a gente tá tão mais agressivo. A gente tá tão mais belicoso. E não tem como, né, velho? Não tem como. Não tem como não. Isso aí é culpa dos caras mesmo. A culpa é dos caras, mas a responsabilidade é nossa. Sempre bom lembrar, tá? Sempre bom lembrar. Porque ninguém tá botando uma arma na nossa cabeça e falando pra gente ser escroto também, não. A gente, né? A gente é adulto aqui, então vamos ser legal. Vamos ser legal. É isso. O episódio de hoje é motivacional. É como ser legal, mesmo vivendo num país em que Bolsonaro foi presidente durante 4 anos e... 4 anos nada, né, amor? Que 4 anos não houve, não aconteceu 4 anos, porque estamos aqui ainda em novembro de 2022 e o homem desapareceu, viado. O homem, assim, escafedeu-se. Eu acho esse verbo, inclusive, maravilhoso. Eu acho a palavra escafedeu-se perfeita, zero defeito. O homem literalmente escafedeu-se. Outra palavra que eu gosto pra caralho também é o defenestrar, só que o defenestrar é ser jogado pela janela e ninguém, né, jogou o Bolsonaro pela janela. A não ser o Lula, talvez, jogue ele pela janela, não literalmente, mas simbolicamente no dia primeiro. Mas, enfim, o cara evaporou, velho. O cara evaporou. E é muito louco, porque a gente tá vivendo um caso muito único. Tudo no governo Bolsonaro é muito único, né? Isso a gente tem que dar o braço a torcer, porque o cara, ele é inovador. Não disse que essa inovação foi uma coisa boa, mas o cara realmente inovou em várias coisas, no sentido de que várias coisas aconteceram no Brasil pela primeira vez... em razão, né, assim, durante o governo Bolsonaro, sob a gestão do governo Bolsonaro. E essa é a primeira vez que a gente tem um governo em exercício que não está governando porríssima nenhuma. Os caras estão assim, ó, dormindo em berço esplêndido, mas assim, nanando sonecas e cochilos. E o outro governo que já eleito, mas não empossado ainda, que está agindo como se já empossado fosse. O que é uma loucura, gente, dizer isso assim, é uma confusão danada. É muito difícil explicar isso para um gringo, gente. Se um gringo me pedisse para explicar isso, eu ia falar...
Não, menino, não preocupa com isso, não. Não preocupa com isso, não. Isso é bobagem, isso é coisa que a gente faz mesmo. Isso é coisa pequena, não preocupa com isso, não.
Então a gente tem esse fato, né? Esse fato quase que um fato social, um fato antropológico, um fato político, que é absolutamente... inovador no Brasil, que a gente tem 2 governos e ninguém governando. É maravilhoso isso, né? Isso para um país que acabou de sair de um colapso total na saúde, na economia, em razão de uma pandemia, em razão de um governo desastroso, e está entrando agora novamente em mais uma onda, a saudosa onda, né? A 4ª, 5ª, 16ª onda, sei lá que porra de onda que a gente tá, da Covid-19. Enfim, isso tudo aí é problemático, né? Porque... a ideia toda de você ter um presidente da república é que ele, né, faça a gestão. Faça a gestão do país, né? Cuide das coisas, cuide dos rolês, cuide dos BO e tal. E o homem largou assim, mas tocou foda-se. Nossa, tocou foda-se. E sério, gente, na boa, essa história de...
Ai, nossa, ele está deprimido, ele está com ferimento na perna. Ai, gente, na boa.
Porque, assim, ainda que ele tivesse totalmente impossibilitado de exercer as suas funções, existe um vice-presidente da república... que deveria, né, ter tomado conta e estar fazendo as coisas que o presidente estaria impossibilitado de fazer. E também não temos, né, Mourão, acho que, sei lá, não sei nem onde é que ele tá, não sei nem o que ele tá fazendo. Mas Mourão também, né, bicha, vamos falar a verdade, Mourão está nadando de braçada. Essa vingança aí foi, eu confesso que eu dei risadas, viu, não vou mentir pra vocês, eu dei risadas quando eu vi que o Mourão foi eleito. Eu ri por 2 segundos, depois eu parei e falei, putz... Mas na hora que eu vi, eu dei risada assim, porque é um plot twist carpadaço, né, bicha? O cara foi chutado pra fora do governo Bolsonaro falou horrores de Mourão, E aí agora tá aí. Bolsonaro não se elegeu, vai virar um civil normalzão aí no dia 1º de janeiro. E Mourão, senador da República por no mínimo 8 anos. Nos próximos 8 anos aí, Mourão, senador da República. É, então, enfim, né? A terra plana dá aquele capote que a gente já conhece. No Brasil, mais especialmente, parece que a terra plana, ela capota mais ainda, né? Dá um...
um giro, um salto, um triplo nas alturas e cai no chão e estabefa, sabe? Uma loucura.
É, então, Brasil, eu vou ligar aqui para um ouvinte. Minas Gerais, estou ligando para o ouvinte Douglas, que participa do financiamento coletivo do Patada de Ponto, foi by the way.
Não tá nem chamando. Será que eu não sei fazer ligação interestadual, gente?
Ah, ele está ocupado, ele não pode falar agora. Então, Douglas, lamento, você deve estar ocupado aí, eu vou ter que ligar para outro ouvinte, desculpe, tentei te ligar.
Aí falta ele não me atender, ele vai achar que é vendedor.
Bruno?
Sim?
Oi, Bruno, sabe quem tá falando?
Não, nem ideia.
Bia Falcão, do Patada de Pantufa.
Ah, oi, Bia.
Oi, tudo bem?
Tudo e você?
Tudo bom? Eu tô gravando, você me autoriza?
Não, tudo bem, tranquilo.
Então, bicha, eu não sei se você recebeu meu e-mail. Eu mandei e-mail pra vocês, contribuintes, né? Parece que vocês estão pagando imposto. Pra vocês, contribuintes do Patada de Pantufa, dizendo que eu ia gravar um episódio solo e ia ligar pra um de vocês pra fofocar, né? Pra falar aí das coisas loucas que estão acontecendo e tal. Aí liguei pra você.
Ah, boa, tranquilo.
E aí, menino? Eu tava aqui falando, tava gravando, tava falando aqui do desaparecimento do Bolsonaro. Desapareceu, menino. Escafundeu, não sei o que aconteceu. E aí, falando que como que tá essa loucura, né? De que Brasil é o país que tá com 2 presidentes, um eleito, um exercício, e não tá sendo governado por ninguém. Isso é uma loucura. E aí, o que você tá achando disso? Tá rolando protesto aí? Você é de São Paulo, né?
Não, então, no Catar.
Você tá no Catar?
Sim.
Caralho, eu tô...
Claro que não, cara.
Mentira, porra, não tem QG aí no Catar pra galera tá protestando, né, velho?
Não, é porque eu trabalho com esportivo, né, então eu tô trabalhando na Copa.
Ah, aí, puta que pariu.
Eu vi agora, por acaso, acabei de terminar o episódio do Metelira, que eles falavam de 2 presidentes.
Aham.
Uhum. E, mas ninguém esperava nada diferente do Bolsonaro, né?
Cara...
Você viu que não ia dar pra dar golpe.
Mas você sabe que eu achava que ele ia espernear um pouquinho?
Não, mas eu acho que como ele viu que não ia dar pra dar golpe, todo mundo já colocou o rabinho pra cima, acho que ele é isso, tipo, tá chorando pra ver, sei lá, tá ligando aqui pro Premier do Catar, pra ver se tem que dar aquilo político pra ele depois, entendeu? A cidadania italiana dele não vai sair.
Caralho, se ele pedisse exílio... Não, sim, é óbvio, tem que cuidar dele e da família dele, né? Afinal de contas, ele se elegeu falando que ia fazer isso daí mesmo. Mas você sabe que eu acho que seria muito engraçado se ele pedisse asilo político no Catar, né? Eu acho que seria sensacional.
Não é o... que é o Sheik da Arábia Saudita, que ele falou que é igual irmão, o que ele tinha falado mesmo?
É, não, é que era, considerava ele quase irmão. Em casa. É só
casa,
botar o negocinho na cabeça. Desculpa, não sei o nome. Desculpa a ignorância, não sei o nome daquele negócio.
Ah, nem eu que isso, né?
Menino, pois eu tô te atrapalhando o Catar. Adorei. Achei chiquérrimo. Parabéns. Tá muito quente aí, bicha?
Não, até que não, mas é inverno, né?
É inverno, fazendo 40 graus.
É 30 e alguma coisa. Né? Tipo, a noite é tranquilo.
Uhum.
Então, e aí, mas assim, até umas 5 da tarde, não sei quanto tá de dia, é quentinho, mas nada absurdo.
Uhum.
E tipo, o verão de Brasília é bem pior, né?
Sim, é verdade.
E a noite é a noite de boa, depois das 6h30, 7h já fica tranquilinho.
Ah, é como estar em Brasília, então, só que com shakes árabes.
Sim, com cerveja por, sei lá, R$70, R$70.
Então, bicha, que
quando
negócio...
Quando tem, né? Quando você acha?
É, pois é, não pode beber aí, né? Uma loucura isso.
É, então, tem os hotéis, mas são os hotéis mais chiques, sabe? Então, que tem algumas opções.
Uhum.
E quando tem, é carinho, bem carinho, sabe? Tipo, sei lá, 13, 14 euros, né? Então dá por aí, não dá menos que R$70, não.
Nossa senhora, pelo amor de Deus.
E aí na FanFest também, né, que eles não proibiram por enquanto.
Aham.
Mas é isso, né, tipo, é o único lugar que tem pra beber em público, que tem 40 mil pessoas, né, então não imagina a fila.
É muita vontade de ficar doidão, é muita vontade, véi.
Dá muito, muito, né, tá louco, entendeu? Então assim, imagina que a fila da cerveja é maior que a fila pra entrar.
Sim, nossa, com certeza. Não, eu confesso pra você que eu não teria essa disposição, não. Se eu tivesse aí, eu estaria bem tranquila bebendo um suquinho de laranja ou sei lá que porra que eles oferecem aí pra beber não alcoólico. Mas não, nem fudendo, ia pagar então, 70 conto numa long neck.
É, não, tem não tem nada. Se você bebida, tem álcool, né? Então, margarita, sei lá o que, uma coisa que finge que é, mas...
É só pra tirar foto e postar no Instagram.
Então, mas
agora
no estádio, vai ter a cerveja
sem
álcool, entendeu?
Ah, entendi.
Só que não faz muito sentido, né? Por que você vai beber cerveja sem álcool aqui, né?
Não, gente, esse negócio de beber cerveja sem álcool, realmente, isso daí não... É. Oi? Caiu a ligação com o Bruno, bichinho. Caralho, o bicho tá lá no Catar, velho. E eu enchendo o saco dele. Coitado, o bicho tá trabalhando. Bruno, obrigado, querido. Obrigada, querido ouvinte. Se você também quiser receber uma ligação do Patada de Pantufa, vulgo eu, né? Eu falo Patada de Pantufa como se aqui fosse uma empresa, né? Como se aqui fosse o Twitter com 7 milhões de funcionários. Não, não é o caso. O Twitter sou eu, Deus e o Leal segurando na minha mão. O Leandro Leal, que é a pessoa que me ajuda aqui com os áudios, deixar o áudio mais agradável aos seus ouvidos, aos seus lindos ouvidos pantufeiros. É, então, enfim, somos nós. Eu, Deus e Leal. Portanto, se você quiser receber uma ligação aqui da gente, do Patada de Pantufa, seja um apoiador do Patada de Pantufa a partir de R$5. Você pode contribuir, fazendo uma boa causa, e ainda corre o risco de receber uma ligação. Você perceba que eu liguei para 2 ouvintes antes, nenhum deles atendeu. Liguei pro Douglas, liguei pro Elisney, nenhum deles atendeu. E aí liguei pro Bruno, Brunão atendeu. Show de bola.
Fica aí, mas você não é obrigado também a atender a minha ligação, não, viu, gente? Você pode ficar totalmente à vontade.
Você, novamente, é convidado a participar, a dialogar, a mandar mensagens, mandar foto de cachorro e de gatinho. Não mande nudes, por favor, aí eu vou ter que te bloquear. Mas fotos de cachorro e de gatinho são permitidos e encorajados, inclusive. Mas é isso, tá bom? No mais, Pantufer, eu queria agradecer a todos os apoiadores do Patada de Pantufa, que são as pessoas que fazem esse podcast aqui um pouquinho mais viável, né? Um pouquinho mais possível. Não vou dizer que esse povo está sustentando o Patada de Pantufa, porque na verdade não está, mas está me dando forças para continuar. E isso é muito bom, isso é muito importante, tá bom? Então, se você quiser, por favor, participe do financiamento coletivo do Patada de Pantufa. Compartilhe, tá, gente? Compartilhe os episódios do Patada de Pantufa sempre que possível. Isso engaja legal, chama novas pessoas pro Patada de Pantufa. A gente tá aí numa crescente legal. Não vamos deixar a peteca cair, não vamos deixar esse crescimento exponencialíssimo que está acontecendo cair. Portanto, sempre que possível, sempre que você gostar de um episódio, compartilhe, cara. Compartilha nas suas redes sociais. Ah, mas eu só tenho 10 seguidores. Não importa, não importa. Se você tiver um seguidor, não importa. Compartilhe lá pra chamar mais pessoas também pra ouvir o Patada de Pantufa. E quem sabe a gente poder transformar esse ambiente das discussões políticas num ambiente mais amigável, mais democrático e mais engraçado. Né? Não é isso, Pantufer? Então é isso. Pantufer, um beijo. Até semana que vem.